UOL Corinthians. Lubrificantes Móbio, 150 anos de inovação e qualidade.
Olá, está no ar a live do Corinthians no UOL Esporte. Eu sou o Vitor Guedes e tenho o nome é Zelar, comigo está ele sempre, Ricardo Perrone, que aqui não tem... não tem frescura, não tem exame, não tem admissão de carga, nem outra palhaçada. Acabou em instantes, Corinthians 1, Avaí 1, Corinthians que podia encostar no líder Palmeiras na rodada anterior ao derby, só empatou após um primeiro tempo imbecil, cretino, uma escalação bizarra. O Corinthians, que depois de jogar fora a chance da Libertadores com uma escalação imbecil na terça-feira, resolveu poupar hoje também para deixar o Palmeiras bem à vontade no brasileiro. Mais do que poupar, uma escalação absurda. Primeiro que Cantillo, na piada, continuou de volante. Aí o seu Vitor Pereira, que é um fanfarrão, escalou uma linha de 5 para marcar o Avaí, um time com um 5-3-2 que nunca jogou e nunca treinou na vida. Até o Mosquito falou no intervalo. Bom, depois que arrumou, melhorou, é óbvio. Uma escalação imbecil. Corinthians foi dominado por um time que luta para não cair. Uma escalação... Aí o Dota do Balbuena foi um gol. Não sei, fez o óbvio. Botou o Iroberto sem palhaçada, o Corinthians empatou o jogo. Não tivesse feito a escalação imbecil que fez, como fez contra o Cuiabá e perdeu, como fez com o Santos e Itaquera e empatou, esses 7 pontos que vai na conta de escalações imbecis do Vitor Pereira estão custando o cara. Mas tem gente que aplaude, né? Acha legal, né? Adson, administração de carga, né? O Corinthians escalou uma coisa absurda hoje, linha de 5 para jogar contra o Avaí. O Corinthians ganhasse o jogo hoje, pô, daria uma pressão no Palmeiras. Se o Palmeiras não ganhar amanhã, poderia até assumir a liderança em caso do derby. Mas você lembra que no primeiro turno o Vitor Pereira fez aquela escalação imbecil no derby e deu 3-0. Só falta poupar no derby a semana que vem também. Fala o que você quiser, Perrone. Boa noite. Aliás, antes de você dar boa noite, Perrone, você pode se inscrever no canal do Esporte, dar like, super like, chat, participar e votar na enquete aqui. Vou ler para vocês a enquete. Vitor acertou em poupar o time hoje? Já vou botar aqui. Não, óbvio que não. Foi uma imbecilidade completa. Eu não sei o que você acha, Peone. Boa noite.
Salve, Vitão. Salve, galera. Foi, assim, um primeiro tempo terrível, né? Primeiro tempo a gente trocando mensagem lá. A expressão que eu usei foi que time medonho. Concordo com você. Assim, primeiro, Vitão, eu sempre falei aqui. Eu acho que tem o Corinthians sempre tem que botar um time para vencer os jogos. Sempre tem que usar os melhores jogadores. Departamento, a comissão técnica avaliou fisiologia, preparação física, departamento médico. Ó, esses aqui podem ir para o jogo. Vão os melhores. E o VP não faz. E assim, eu não sei se eu vou... se você vai achar que eu estou sendo muito duro, mas eu acho que o VP hoje teve assim umas pitadas de Silvinho e não é a primeira vez. De fazer a coisa mais complicada. Faz o simples, VP. Vai jogar no 4-3-3. Pô, põe 2 pontas. Põe um centroavante, não tem no elenco, repensa o esquema, né? Não tem no elenco à disposição, repensa se esse é o melhor esquema. Agora, botar os dois laterais, ó, pergunta que ficaram me fazendo no WhatsApp, mas ele começou o jogo com os dois laterais do lado esquerdo. Quem que vai jogar contra o Flamengo? Ele não poupou nenhum dos dois? Então, eu acho, faltou fazer o simples, e o Silvinho fazia muito isso. Aí, no segundo tempo, ele corrige o time, e a gente vai falar mais disso, mas o Renato Augusto já dá uma bela melhorada no time. Só para, antes de te devolver, Vitão, lembrar a galera para se inscrever no canal, ativar as notificações e deixa o like, que é bem importante, ajuda a live a ser mais divulgada.
Vamos lá, Perrone. Pitadas não, né? Baldes, litros, foi uma escalação imbecil total, né? A hora que saiu a escalação, a gente conversou, eu achei a escalação imbecil. Mas é mais do que imbecil, né? É imbecil ao cubo, né? Porque quando saiu a escalação, eu não sabia que ele ia fazer linha de 5, né? Eu achei que ia jogar o Piton na ponta, como ele corrigiu só depois de tomar o gol, né? E depois ele fez o óbvio, né? Quando ele fez o óbvio, botou o Roger Guedes na ponta esquerda e o Yuri de centroavante, não a imbecilidade que ele fez contra o Flamengo, ao contrário, já melhorou um pouco, né? Mas vamos ler aqui o superchat, depois nós falamos mais dessa coisa imbecil que fez o Vitor Pereira hoje. Aliás, o Mosquito, antes do Leandro Pereira, Leandro, só um minutinho, nosso superchat, o Mosquito de Valódio, estamos jogando nada, né? A gente nunca jogou com 2 atacantes, linha de 5. É óbvio, né? Foi uma coisa imbecil. Olha, você falou do Silvinho. Silvinho fez coisas melhores que isso aí. Isso aí é Frânio Riu, Dario Pereira, enfim, Ademar Braga. Foi uma coisa bizarra, né? Mas vai ter gente, vai ter idiota para passar pano aí e dizer que o Cantillo é volante, que tá certo. Corinthians precisa pensar na troca do VP. Torcida usa sinalizador, atrapalha o fim de jogo. Parabéns, torcida avisada para atrapalhar, diz o Leandro Pereira. Eu vou responder aqui, já passo para você, Pedro. Bom, primeiro é o seguinte, eu sou contra usar sinalizador porque é proibido e para. E quando você podia virar o jogo, estava no momento, então eu sou contra. Agora, é ridícula a proibição do sinalizador, e isso aí não é naval que mata a pessoa como aconteceu com o Kevin. Isso é uma luz, uma festa que pode no mundo inteiro, aqui não pode. É ridículo ser proibido, mas já que é proibido, não tem cabimento você acender isso quando o time empata o jogo e pode virar. Então, eu estou no meio termo aqui com o que disse você. Em relação à troca do Vitor Pereira, ele está de palhaçada, Vitor Pereira, né? Aliás, matéria do UOL que eu não fiz, quero até que o Perrone responda e fale sobre isso, que a matéria é do Ricardo Perrone e, se eu não me engano, do Arthur, né? Que fizeram a matéria sobre satisfação do elenco. Eu não sei o elenco, eu sei que a torcida está bastante satisfeita com essas palhaçadas e escalações. Essa coisa de esconder a escalação, não dá relação, serve para nada, né? Mas, enfim, a matéria não é minha, eu não posso falar, vou deixar para o Perrone responder. O que o Vitor Pereira hoje fez hoje, contra o Flamengo, Atlético, fez três jogos imbecis que vai para conta do treinador. Responde aí para o Leandro e Perrone, aproveita e deixa espaço para você falar da matéria que vocês fizeram aí sobre a insatisfação do elenco com essas frescuras do Vitor Pereira aí.
Primeiro, boa noite, valeu Leandrão, sempre com a gente, valeu pelo superchat. Você fala aqui, né, que o Corinthians precisa pensar na troca do VP, assim. Eu sempre sou cauteloso. Eu sou sempre cauteloso em relação à troca de treinador, né? Vitão sabe muito bem disso. Eu acho que não é hora disso, acho que é hora de...
Te xinguei, né, pelo Silvinho, hein? Eu lembro, né, pelo Silvinho.
Verdade. Verdade. Porque, assim, a gente tem um pensa um pouquinho diferente. Oi? Fala. Pode falar.
Não, já te interrompi. Falei, o Duílio pensou como você e nos atrasou, né, a troca, mas tudo bem.
Ah, não. Bom, vamos lá, vamos falar do VP aqui. Então, é o seguinte, o Vitão citou essa matéria que eu fiz com o Arthur Sandes, no UOL. O que a gente apurou? Que parte do elenco ela está desconfortável com alguns métodos de trabalho do Vitor Pereira. A primeira coisa que precisa ficar clara, a gente não apurou que os caras estão revoltados, querem a queda do treinador, nada disso. Existe um desconforto. Quais são os principais pontos desse desconforto? Os caras não gostam de receber a escalação, saber quem vai jogar só no dia do jogo. Uma parte do elenco não gosta, e essa parte do elenco acha que isso mais atrapalha do que ajuda. Uma parte do elenco não gosta também, não gostou de algumas declarações que o VP deu em entrevista coletiva, que acabou expondo alguns jogadores. Falou algumas coisas, expôs, e os caras, sabe, alguns caras pensam lá, bom, hoje ele está falando do Roger Guedes, amanhã quem vai ser a próxima vítima e tal. E é óbvio que a hora que eu vi a cutucada que o Gustavo Mosquito deu ali no intervalo, eu pensei, poxa, alguém do elenco agora está falando também, né, do outro lado. E o terceiro ponto é a parte de preparação para o jogo. Uma parte do elenco não gosta do tipo de treinamento que ele dá na véspera do jogo, preferem um treinamento tático mais clássico, né? mais para a linha daquele famoso 11 contra 11 e tal. Então existem esses pontos, mas é importante deixar bem claro, né, Vitão, para não ter ruído, que a gente não tem apuração de que tem um clima de revolta no elenco.
Bom, vamos lá. Eu queria comentar com vocês a matéria de vocês. Primeiro assim, a matéria está lá. Eu vou comentar o que eu acho do que não da matéria, né? A matéria eu confio tanto em você quanto no Arthur. O que eu acho é o seguinte, em relação às reclamações. Essa coisa da escalação é frescura mesmo. Não custava nada dar para os caras, isso não resolve nada, né? E se ele não consegue controlar um time para não vazar a escalação, porque vazou que o Willian ia jogar contra o Flamengo. Não deu a escalação e vazou o cara machucado. Não ajuda em nada. Agora, essa coisa do jogador também querer escolher o treino é muita frescura, né? A gente é empregado a vida inteira. Não sou eu que escolho qual pauta eu vou fazer. Eu estou fazendo aqui a live do Corinthians. Não sou eu que escolho qual jogo eu vou fazer, né? Eu tenho que fazer o horário da live, quem vai fazer comigo, né? A gente é escalado para fazer junto. Então, as pessoas têm que parar de se achar que o jogador de futebol também é muito folgado. Dito isso, existe um mundo, a vida como ela é um mundo utópico. Na vida como ela é, real, quem joga é jogador. Se o treinador ficar com muita frescura, né? Lembra do gênio Thiago Nunes? Aliás, Thiago Nunes que deixou de herança o Cantillo de volante e mandou o Ralf embora. Parabéns para ele e para quem aplaudiu essa palhaçada. Ele chegou com cartilha, lembra? cartilha, tem que almoçar junto, não durou, ninguém jogou nada, né? Paulo Souza chegou no Flamengo, tem que jantar junto, telão, não sei o quê, ninguém jogou nada, até cair fora. Aliás, o Dorival Júnior chegou bem depois do Vitor Pereira e o time está bem melhor que o Corinthians, também não fez pré-temporada, um monte de frescura que fala e também não fez. Então, em relação ao Vitor Pereira, essa palhaçada de não falar o time, isso atrapalha os caras. Eu podia fazer. Agora, jogador de futebol também é mimado, agora são eles que jogam. E tem contrato longo. Agora, o que o Vitor Pereira fez hoje é uma insanidade, só que não é só dele, não. Né? O Corinthians tem presidente, chama-se Duílio Monteiro Alves. E tem dois caras que a gente até esquece, que eles não fazem nada, não aparecem nunca, que é Roberto de Andrade e Alessandro. O Corinthians tem dono, né? São 40, 30 milhões de donos. Não é o Vitor Pereira que é dono do Corinthians que faz o que quer no Corinthians. Então, se ele fez a escalação imbecil de hoje e abriu mão do brasileiro escalando o time que ele escalou, é porque teve a cumplicidade, anuência e subserviência de tudo do Corinthians. Você fala assim, olha, meu amigo, você já perdeu um pro Flamengo? É, nós estamos com a 4 pontos do Palmeiras, que é o maior rival do time. Você escala o time que você acha o mais forte, não é para escalar pelo cara, não é para poupar ninguém hoje, não. Mas pois ele poupou no derby aquela palhaçada de 3-0 quando a diretoria do Corinthians ainda fez a guerra de silêncio para fake news sem dizer a verdade, que é uma das coisas mais imbecis que eu já vi na minha vida. Então ele jogou fora pontos contra o Cuiabá, contra o Santos. Agora, hoje, depois do que ele fez contra o Flamengo, tinha que jogar todo mundo. Só falta, tô falando uma semana antes, hein? Só falta, sábado que vem contra o Palmeiras, poupar o time pra Copa do Brasil. Aí tem que cair no vestiário. A hora que sair a escalação, se não for o titular, tem que cair ele, Duílio, Roberto de Andrade, Alessandro. Só falta, de novo, no derby, depois da palhaçada de Barueri, fazer a mesma coisa de hoje. É o que eu penso sobre em relação ao elenco. A insatisfação é fácil você controlar, né? Aliás, o Flamengo sentiu bastante dificuldade de jogar contra o Corinthians, que não tinha os relacionados, viu? Como o Flamengo teve dificuldade para jogar com essa frescura aí de não dar relacionado, de não escalar o time antes, enfim. Aliás, em 2012, Perrone, a gente era setorista do Corinthians, eu era, né? Não sei se eu lembro de você. Um dia antes do jogo, o Tite dava de 1 a 11. O Corinthians ganhou, né? Ganhou a Libertadores. Foi por isso que o Corinthians perdeu a Libertadores? É muita frescura também, né?
É, Vitão, só queria pegar aí um gancho que você falou do jogo com o Palmeiras. Cara, eu não acredito. Eu não acredito, sinceramente, se ele...
Aí é o fim do mundo, tem que cair todo mundo.
Time, né? Contra o Palmeiras, eu acho que você vai ter que fazer a live sozinho, porque eu acho que eu vou cair de costas, bater a cabeça e não vou voltar a tempo da live. Porque eu não acredito que o cara vá fazer isso. Depois de tudo, né, já deu tempo, né, depois daquela história dele falar que ele conhece derby, vem com outros jogos, ele não sabe, não sabia né, os detalhes desse do derby, Corinthians e Palmeiras, então espero que ele tenha aprendido. E aí, Vitão, só queria para te ouvir, você falou dos pontos aí que a gente comentou na matéria, mas eu queria saber a sua opinião também sobre a questão das entrevistas. Que às vezes ele expõe jogador. Eu acho, Vitão, ele é bem grandinho, ele é um técnico bem rodado, e todo treinador sabe quando tem que puxar, quando tem que pegar e falar publicamente, sabe a reação, deveria saber a reação de cada jogador, esse aqui eu posso falar em público e tal, esse eu não posso. E quando o treinador começa a falar em público, sempre tem um risco de perder o vestiário. Então eu espero que ele saiba dosar isso. Queria te ouvir sobre isso.
Sempre tem um risco? Não, sempre perde vestiário. Isso acontece em 100% dos casos. Né? Recentemente, Paulo Souza falou do Diego Alves, que era o terceiro goleiro. Acabou. Carille caiu no Corinthians depois de falar do Pedrinho numa entrevista dos jovens que não estavam dando conta. Acabou. Ficou lá até cair. Acabou. Burgos no Santos, em Itaquera, falou que mudava todo mundo. Lembra quando vai estar zero? Acabou. Então, é óbvio que acabou. Aí as pessoas repetem uma bobagem, né? Ah, tem que falar mesmo. Não funciona assim, meu amigo. Quem joga bola é jogador. É certo? Não, é errado. Mimados são, não são folgados, são. Só que é assim. É assim que acontece. Então, você quer dar uma divulgada. Ah, tem que falar mesmo, é isso aí. Os satisfeitos que saem, não saem. Porque eles têm contrato, se sair, o Corinthians paga, não é? Então, não é assim que funciona. No mundo real, treinador de futebol, a entrevista de treinador de futebol não serve para nada. Serve para criar crise. Não é para explicar o que acontece no jogo, não é para falar, é para ele não criar problema, né? Então, ele criou com o Roger Guedes aquela vez, lembra? Criou de novo o elenco, a explicação que ele deu contra o Flamengo. E outra contra o Flamengo foi tão bizarro, né? Que ele falou assim, o Yuri Alberto não marca o corredor, não joga, não sabe jogar de ponta. Olha, quem escalou de ponta foi ele. Foi ele que mandou o Mantuan para a Rússia, que é ponta, para o centroavante. Aí chega no jogo e ele põe o centroavante de ponta. Foi ele que tem o Mosquito que só joga na direita e escala na esquerda contra o Flamengo. Né? Ele que fez essas imbecilidades, não foi minha mãe. Então, assim, as entrevistas dele são um problema, como são de vários. Né? O Abel Ferreira, no Palmeiras, que é português, cultura portuguesa também, como a dele, deu uma entrevista muito ruim uma vez. Pegou mal lá. Semana seguinte acabou, ele entendeu, falou assim, opa, aqui funciona assim. Ele dirige o time do, chama Sport Clube Corinthians Paulista, ou chama Sport Clube Corinthians Lisboeta, do Zitano, não, é aqui, o time disputa o campeonato brasileiro, a cultura é essa, é esses caras nessa cultura. Se ele falar merda em entrevista, vai acontecer de novo, vai acontecer de novo. Ah, os jogadores estão certos de ser folgado? Não, só que adianta o quê? Enquanto, vê o que fez o Dorival Júnior no Flamengo, vê as entrevistas dele em relação às do Paulo Souza, vê a diferença do time jogando em campo, não tem um mês que ele chegou, o time estava ganhando e goleando. Essa coisa de tempo, pré-temporada, Dorival Júnior fez pré-temporada? Não. Ele parou de dar entrevista imbecil que dava o Paulo Souza, escalou os caras, vocês querem jogar onde? Pronto, já melhorou o time 800%. Então as entrevistas do Vitor Pereira são trágicas, porque ele quer dar explicação, falar, olha, um não marca o corredor, o outro não sabe jogar não sei aonde, isso aí tem que falar no vestiário, se o cara não sabe não escalar nessa posição, é óbvio que isso prejudica o time. Ah, mas ele está falando a verdade. A função dele é administrar os caras que vão correr para o time. Não é revelar... Não é o programa do Clodovil olhando para a lente da verdade, né? Ele devia ir no saudoso Clodovil que tinha o programa, né? Você gosta, né? Olhe para a lente da verdade e fala. Roger Guedes marca o corredor? Não, ele não, não é o programa do Clodovil. É para dar entrevista e não criar problema. E ele cria problemas. Tem um superchat da Lia Maura, sempre com a gente. Um beijo para a Lia, obrigado pela participação aqui. Primeiro tempo terrível, o time melhorou muito após a entrada do Renato Augusto, mas o VP demorou muito para mexer. Ele demorou para mexer porque ele escalou tudo errado, né, Lia? O time do segundo tempo, se começa esse time, já tinha coisa errada ali, mas o segundo tempo daquele time já ganhava o jogo fácil. 4-3-3, sem invenção, centroavante, ponta de ponta. Não, ele colocou uma linha de 5, aí depois o lateral de ponta esquerda, fez umas invenções. O Cantillo de 5, que é uma aberração, né? O Balbuena fez um pênalti bem idiota. O Balbuena, que tinha falado no segundo do Flamengo, fez um pênalti idiota. Bom, se não fosse o Balbuena, o jogo teria sido 0-0, né? Ele fez um gol e fez um pênalti. Se não fosse o Balbuena, o jogo teria sido 0-0. Foi 1-1, muda quase nada, né? Mas, enfim, responde aí ali a Maura, Perrone, que você... eu recebi aqui no grupo interno que você está aqui na live porque você é uma espécie de Glorinha Kalil masculino. Você dá o toque de elegância, claro, ponderação. Então você está aqui para isso. Assim, né? Quando eu perco a linha, você vem com toques, pinceladas de lucidez. Então fala o que você quiser para mim.
Não, vamos lá. Primeiro, Lia, parceiraça também, sempre com a gente. Valeu, participando mais uma vez. É assim, o primeiro tempo foi tão ruim, Lia, tão ruim, que eu olhei e falei assim, olhei pra TV e falei, ué, será que é o terceiro tempo do jogo com o Flamengo? Porque continuou, né? Assim, um time regular, terminou jogando mal contra o Flamengo, começou jogando mal contra o Avaí. Queria lembrar a galera pra deixar o like, tem bastante gente assistindo a gente, mas tem muita gente que não deu like ainda, então deixa o seu like. E Vitão, você falou da linha de 5, é um problema, né? Porque ele afunda, fica os 5 caras afundados ali, e aí o time não consegue. Você pode usar essa linha, é uma alternativa, muito time joga assim. Só que você tem que ter uma agilidade para sair.
Contra o Avaí?
Para fazer o contra-ataque. Não, também acho que não. Também acho que não.
Contra o Avaí?
Também.
Pelo amor de Deus, né?
Não, eu também não faria.
Contra o Chelsea, mas, né? Pelo amor de Deus.
Eu concordo que eu não faria. Pelo amor, mas assim, de Deus, ele perde agilidade na transição, né? Ele perde agilidade na transição.
Ele perdeu tudo, cara. O Corinthians nunca jogou com 2 atacantes. Não tinha treino, não tinha posição para atacar. O Corinthians nunca jogou. O Mosquito falou isso, não sei o que eu tô falando. Nunca jogou e nunca treinou assim. Além de não defender nenhuma, perdeu meio campo com um a menos e não tinha ataque. Ele perdeu todos os setores com uma escalação completamente imbecil. Foi isso que ele fez.
Não, você bagunça contra tudo, porque o meio de campo... O meio de campo, de novo, ele não criava, né, no primeiro tempo, e também não era eficiente na marcação como deveria ser. E aí você desarruma o time inteiro. Mas então, queria só voltar um pouquinho aqui, a questão que você falou da entrevista coletiva, do que ele fala e tal. Eu acho que o VP, cara, às vezes eu fico pensando, pô, ele ia ser um puta cara legal na live, né? Porque chegar, olhar e falar assim, olha, eu avisei os caras que o Flamengo sempre deixa alguém no corredor. Eu avisei, falei que tinha que fazer a virada de jogo, que tinha que inverter, e não fizeram. Pô, meu irmão, mas quem fala e não é ouvido pelo jogador sou eu, você. Ele tá com o time na mão ali. Se não tá fazendo... Malandro, combinamos, você não tá fazendo, por que você não tá fazendo? Sai, entra não sei quem, ele tem que resolver. Não adianta ele chegar lá e ficar falando os defeitos do time. Ele faz parte, porque ele viu o problema e não resolveu, Vitão.
Peone, eu vou chamar um intervalo rapidinho de 30 segundos, da volta eu falo, porque eu vou me exaltar aqui para falar da insanidade que foi as coisas que ele tem falado, e para falar a gente falar bastante do Renato Augusto, que pelo menos é uma boa notícia do dia, acho que foi a volta do Renato Augusto. Né? Enquanto o Adson administra a carga, né? Enquanto o Corinthians está 4 pontos no líder antes da rodada, o Adson administra a carga. Ele trabalha na Graneira, né? Alguma coisa assim, eu não sei. A gente volta em 30 segundos, aproveitem, curta a live pra gente, participe do chat, superchat, compartilha, a gente volta em 30 segundos. Eu e a Glorinha Calil, versão masculina do centro de São Paulo. Voltamos em 30 segundos.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
Bom, Perrone, pegando o gancho que você passou aí do Flamengo, a entrevista dele foi tão bizarro, que eu falei assim, inclusive falei no Baita Amigos que eu participo lá no Bando Esporte, falei assim, porra, parece que a entrevista feita nossa aqui, na live, como você diz. Não é de quem é o técnico. Quem foi o gênio que escalou o Roberto de ponta e o Roger Guedes de centroavante? Quem foi o Einstein, o iluminado, que botou o Mosquito na ponta esquerda e na ponta direita? Quem foi o Rinus Mitchell que pegou o Gil, que foi o herói, na Bomboneira e deixou no banco? Hein? Quem que é o Tele Santana reencarnado que escalou Cantígio de volante? É ele criticando as coisas que parece que não foi ele que fez, né? Inacreditável. E a gente vai falar do Flamengo já. Vitor Pereira erra demais, escala errado, causa problemas internos, o melhor time do Brasil tem uma comissão milionária. Veja o caso Dorival Júnior. Bom, não dá nem para comparar uma coisa com a outra, né? Dorival Júnior chegou, acabou de palhaçada, parou o negócio de telão, jantar junto, curso é, vamos fazer o óbvio. Quem é melhor? Joga quem é melhor, né? Quem joga mal? Joga mal, tira do time, sem falar na entrevista. Olha, não tá jogando nada, não cria o problema, né? Não falo mal do terceiro goleiro. Você ajudou, né? E agora, em relação ao jogo de... Esse foi o chat do Leandro Pereira. Obrigado, meu pro Leandro. Em relação à terça-feira, Perrone, pela escalação cretina de hoje, eu imagino que... Bom, Fagner ficou no banco hoje para jogar Rafael Ramos, que é um João Pedro que o senhor está cruzitando. Ele é horroroso, e aí é culpa do seu Vitor Pereira, que é indicação dele. Toda a formação do elenco caro, mal montado, não é culpa dele. O Rafael Ramos é culpa dele. Né? Aliás, Rafael Ramos que foi indiciado lá pela STJD no caso de racismo, vai ser julgado, enfim. Foi feita a denúncia do caso ali, que estava sendo estudado, enfim. Nos próximos dias teremos capítulos a respeito. Vamos esperar marcar o julgamento, alguma coisa, para a gente voltar a falar no assunto. Agora, em relação ao jogo do Flamengo, bom, Cássio joga, acho que Bruno Mendes joga, foi poupado hoje, joga Fagner, pelo que está jogando o Balbuena, vai jogar o Gil, eu imagino. Agora, lateral, não sei, jogou os dois hoje, não sei. Só falta ele ter guardado o Bruno Melo, não sei. Né? Então, não sei. Se ele botar o Cantinho de volante contra o Flamengo de novo, eu desisto. Você faz a live sozinho, tá? Eu desisto, porque aí é o fim do mundo, né? O Duqueiroz ficou de fora, vai jogar. O Rony, para mim, já antecipando meus notas, foi o melhor em campo do Corinthians hoje. Já antecipando aqui as notas. O Renato Augusto entrou bem, mas não acho, aí é achismo. Pelos minutos que ele jogou hoje, o tempo que ele está fora, acho que não aguenta jogar 90 minutos. Mas se aguentar 45, eu começaria os primeiros 45 minutos, não os últimos 45 com ele, mas enfim, vamos ver o que o Einstein vai fazer. Juliano não está jogando nada, jogou nada hoje de novo, não sei o que vai acontecer. O Adson está administrando carga, ele deve estar trabalhando numa empresa de mudança, não sei o que ele está fazendo aí. Enfim, o Yuri Alberto acho que vai jogar, ficou no banco hoje para jogar, né? Entrou bem, deu um gol para o Roger Guedes, estava impedido. E é isso. O que você acha que vai acontecer terça-feira?
Cara,
hoje
assim,
jogou dois pontos no lixo para guardar jogador, né?
O que você falou aí, né? A escalação dele hoje dá algumas pistas do que ele vai fazer, mas eu queria falar um pouquinho do Renato Augusto, né? Porque eu acho que, assim, realmente é um grande dilema, né? Porque você viu a qualidade que o Renato dá, Renato dá muita qualidade de passe, ele muda o time. Agora, é um jogo que você vai precisar de intensidade física. E como é que você vai fazer com o Renato? Né? O cara tá voltando agora e tal. Então é complicado. Aí você fica, né, pensando, poxa, mas então eu vou deixar o... Não vou começar o jogo com o Renato, porque o cara não vai aguentar o pique. Então é, eu acho que é uma situação, talvez, Vitão, seja a situação mais delicada que ele tem para resolver. E concordo com você, o Cantillo de novo vai ser pedir, se ele fizer isso, o Cantillo para marcar a Rascaeta de novo, vai ser pedir para tomar uma sapatada, né, violenta ali.
É bobagem.
Tem superchat, Vitão, é só que... Oi, fala.
Tem. É bobagem. Pode que falar. Ele fez antes de sair, né? É bobagem que ele fez, ele quase deu outro gol de novo, né? Uma saída de bola imbecil de novo ali. Mas tem gente que acha isso moderno. Tem um superchat, Alê, você quer ler? É isso?
É o do Alexandre, é isso?
Não tá com o nome aqui. Essa salada diz...
Não, beleza. Beleza, Alexandre, ah, então lá, Alexandre Prando.
Essa salada de escalação.
Cara, valeu pela parceria. Obrigado pelo superchat. Ele fala assim: essa salada de escalações causa uma instabilidade no elenco. Precisa ter uma base e pôr os principais jogadores para jogarem todo o jogo possível. Simples assim. É, Alexandre, pô, cara, eu acho também, tem que ser simples. Né? E assim, a gente está já em agosto, cara, e não tem time, o Corinthians não tem um time base, não tem aquela formação que joga sempre, né? Não tem. Tudo bem, ele teve vários problemas de lesão, isso atrapalhou, tem o calendário pesado, mas de alguma forma ele é pago para isso, poxa. Né? Ele tinha que ter um time mais entrosado. Comenta aí, Vitão.
Oh, é o óbvio, né, Alexandre? É o óbvio lulante, né? Cada dia escala um time. Agora ele inventou o esquema. Tem um esquema 5-3-2. Uma linha de 5 já contra o Avaí. Olha, se é o Afrânio Rio que faz isso, o João Santana, o Dario Pereira, o Ademar Braga, Juninho Fonseca, não sei quem está falando, Oswaldo Oliveira, Dilson Pardal Batista, mas foi o Vitor Pereira. Aí o pessoal passa um pano. Foi imbecil o que ele fez hoje, foi imbecil o que ele fez contra o Flamengo, foi absurdo o que ele fez em Cuiabá, ele fez um derby de Barueri, né? Agora, depois do que ele fez contra o Flamengo, e ficou, o Corinthians está desenganado, o que ele fez hoje? Tinha tudo para ir no Brasileiro, sábado que vem tem um derby. Aí ele joga 2 pontos no lixo com o primeiro tempo, com a escalação absurda que ele fez. Só que ele não é dono do Corinthians, né? Ele faz isso porque deixa, né? Cadê o Alessandro, o Roberto de Andrade, o Willian? Fala assim, amigo, Palmeiras é o líder 4 pontos da frente, você não vai vir com palhaçada hoje não. Ou ele é dono do time, ele é dono do clube, ele faz o que ele quer. Não tem hierarquia, não tem diretoria de futebol, o cara faz o que quer. Tá aí, tá contratado, você fica aí, você faz o que você quer. Assim, já pensou se fosse no ó, assim, a gente faz o que quer, fala o que quer, na hora que quer, faz, a gente manda. Ou qualquer empresa, você aí que tá vendo a live, na sua empresa, se chegasse a hora que quiser. Não, tem que, agora, cadê o diretor de futebol? Cadê o seu Roberto de Andrade, o Alessandro? Fala, amigo, isso aqui é Corinthians. Depois da palhaçada de terça-feira, tem que ganhar do Avaí. Você escala melhor que você tem contra o Avaí, aí, não. Não, mas o preparador físico está administrando carga, tem mudança do departamento médico e ninguém explica por quê. Ninguém explica porque o Renato Augusto ficou 6 anos fora e voltou hoje. Ninguém explica porque que o Fagner ficou 200 anos fora e já não jogou hoje de novo. Por que que o Watson, que tem 5 anos, né, juvenil ainda, está administrando carga, né? Ninguém explica nada. O cara não faz o que quer, não tem explicação. E eles acham que tá legal isso aí. E tem torcedor, que é torcedor de dirigente, até que ele bate palma. Tá certo mesmo. Não tem que divulgar nada. Parabéns aos envolvidos, né? Então, vê se o Flamengo tá preocupado com antes do relacionamento aos jogadores, né? Enfim, comenta aí, Perrone. Comenta aí que você tá um pouco mais calmo.
Não, é assim, não tem condição. É, realmente, do cara... O cara não é o treinador, não é a diretoria ter que chegar e escalar jogador. A gente já falou isso aqui várias vezes. A diretoria não tem que fazer esse nível de interferência. Agora, a diretoria tem que estar preparada. O diretor de futebol, o gerente, são caras que tem que ter um preparo para sentar e conversar em pé de igualdade com o técnico, de questionar as decisões, falar por que você jogou com a linha de 5. Aí o cara vai falar e o dirigente vai rebater, vai falar, olha, mas será que não seria melhor jogar assim? Só que para isso, Vitão, né, não adianta você ter iniciativa, não adianta ser um diretor que, ah, eu sou foda, vou lá, vou sentar, vou peitar o técnico. Aí não, né?
O Alessandro é campeão do mundo? O Alessandro é campeão do mundo? É. Jogou Libertadores?
Ele seria o cara para fazer isso.
Faz? Ele vê futebol? Ele vê futebol? Ele sabe alguma coisa de futebol? Porque jogar bola ele jogou.
Ele seria o cara...
Foi campeão. Mas não vejo ele falar nada. Eu não vejo ele falar. O que aconteceu hoje é uma palhaçada. Eu não vejo ninguém falar nada. Né? Quando ganho, aí ganha um jogo, tá velho. Quem que mandou o Ederson embora, que estava no Fortaleza, enquanto eles não têm volante? Porque quem avaliou que o Xavier no elenco daria conta que não precisava manter o Ederson? Foi o Alessandro? Foi o Silvinho? Foi o Fernando Lázaro? O Vitor Pereira não foi porque não estava aqui. O Vitor Pereira foi o gênio que mandou contratar o Rafael Ramos. É o gênio que escalou. E você tem os erros dele também. Mas esse elenco não foi ele que montou, foi? Não, não foi. Quem que foi o gênio que avaliou que Xavier dava conta que podia mandar o Ederson embora? Ah, mas estava no Fortaleza. O Bruno Melo estava no Fortaleza e trouxeram o Bruno Melo. Quem foi o Einstein que avaliou essa contratação do Bruno Melo? Né? Quem que liberou o Mantuan sem dinheiro, sem passe, sem valor prefixado do Yuri Alberto para jogar o jogo contra o Flamengo com o Yuri Alberto de ponta na posição do Mantuan? Agora, uma diretoria, Perrone, de verdade, uma diretoria que paga R$800 mil por mês para um jogador e empresta para um rival e continua pagando, não consegue em troca nenhum isotônico, nenhum saco de bola, nem uma passagem para a praia, nem um final de semana na praia, não conseguiu nada. Continua pagando tudo por longe jogar. Essa diretoria do Corinthians. É bizarro, cara. É bizarro. Estamos rindo, mas assim, é inacreditável, né? Um técnico de futebol tem um limite. Né? Um time tem, um jogador tem um limite, o técnico tem hierarquia nas coisas. Não é que não faz o que quer. Falta diretoria pro Corinthians. Eu já dei bastante pau aqui no Vitor Pereira aqui, eu tô longe de passar pano pra ele. Tá cheio de gente passando pano aí, não sou eu. Né? Agora, tem coisa que não dá. Sim, amigo, o Corinthians é assim. Ah, o calendário, ele veio pro Brasil, já tinha essas três competições marcadas. Não foi mudado nada. Ele veio com esse calendário, com esses jogadores, né? Para ele escalar o Cantillo de volante, tá de palhaçada, né? E depois, se ganhasse do Flamengo, ou empatasse com o Flamengo, guardar para terça-feira, beleza. Agora, perdeu de 2-0. Tinha que ganhar hoje de qualquer jeito, né? Aí faz uma escalação imbecil. Aliás, de novo, a falsa poupar, que é o pior poupar. Que é nem poupar, é o falso poupar. Porque chega no segundo tempo, põe o Yuri Alberto para jogar. Se tiver jogado no primeiro, talvez tivesse ganho o jogo. Fez essa mesma imbecilidade contra o Cuiabá, essa mesma imbecilidade contra o Santos em casa, foi 0-0. É o falso poupar, que não poupa porra nenhuma e perde os pontos, entende? Só que é a décima vez que faz essa imbecilidade e ninguém fala nada. Enfim, eu tô de saco cheio de falar também, velho. Fala o que você quiser aí.
Não, mas é isso, né, Vitão? Os caras, a diretoria tem que se posicionar, tem que saber, né? O Alessandro seria esse cara. Você falou aí das coisas que você acha que foram mal feitas e tal. Cara, eu acho, Vitão, que o Mantuan tá fazendo muita falta. Queria até pedir pra galera comentar aqui no chat essa questão do Mantuan. Em nenhum momento eu entendi por que colocar o Mantuan no negócio. Não entendi. Você não pode pegar... O Corinthians tinha dificuldade no ataque. E pega o cara que, para mim...
O empresário do Mantuan é o mesmo empresário. Responde para mim. Responde para mim umas perguntas que eu só sim ou não, Beone, né? Brincadeira da sim ou não. O empresário do Mantuan é o mesmo empresário do Ivan, goleiro?
Sim.
Ele
tipo
chama
o Silvio
Fernando
Santos,
Garcia?
Vai. Eu só falo sim.
Sim. Sim, você quer trocar um jogador, um volante por uma pessoa na praia? Não. Quem é o empresário do Mantuan? Quem é o empresário do Mantuan?
É isso, cara. Fernando Garcia.
É o mesmo do Ivan? É, e ele foi com um valor fixado para o Zenit comprar e o Corinthians trouxe um jogador sem o passe fixado?
Sim.
Então tá bom. Então tá bom. Isso a gente pode falar, né? Mas que isso a gente tem que provar, né? Isso a gente pode falar, né? Isso que a gente falou é verdade.
Não, mas uma negociação foi exatamente essa. E outra, Vitão, vou acrescentar. Tá, só vou acrescentar rapidinho. O Fernando Garcia, que é o empresário que você citou, ele tem muito bom relacionamento no clube lá, entendeu? Então ele é um cara que tem trânsito lá. Então aí fechou-se a negociação. Tem superchat, você quer ler, Vitão? Eu não estou achando aqui.
Leandro Pereira, que é nosso sócio, olha, tá ajudando a gente de novo, porque obrigado, Leandro, porque você não sabe como é difícil pagar o cachê do Perrone. Você está ajudando bastante aqui com a terceira participação. A comissão técnica precisa ser criticada. Jogador de 20 anos que não consegue jogar dois jogos seguidos, 100 anos para recuperar jogador, dureza. Bom, tanto que está ridículo isso aí, eles não dão informação, só que o Bruno Maziotti chegou para ser consultor e já ficou. Joaquim Grava, que estava lá, já não está mais lá. Está na cara que está tendo problema, né? Uma coisa fica 20, o jogador que está só em lesão fica 20 jogos, volta e não some. Moleque de 20 anos administrando carga, que ele consegue jogar dois jogos. Que dá problema, o problema está bastante, bastante evidente, bastante claro, né, Pelão? Obrigado, Leandro, de novo.
Sim, Leandrão, obrigado mais uma vez pelo superchat. A gente percebe isso, né? Não só nas lesões, demora para voltar e tal, pelo clima, esse clima agora do Mazziotti com grava, enfim, por tudo. E outra coisa, e o time chega muitas vezes no segundo tempo mal, esgotado, ele faz as mudanças. E, cara, aí eu te pergunto, Vitão, como é que vai jogar bem contra o Flamengo lá? Você viu os caras do Flamengo marcando? Você viu o Gabigol? Parecia que ia arrancar o pescoço do Cássio para marcar. Como é que o Roger Guedes marca a saída de bola do adversário? Ele dá aquela voltinha que assim, ó, eu tô aqui, tá? Eu tô aqui. E aí não vai, eu não sei. E aí a gente vai cair de novo no treinador, porque não é a primeira vez que o Roger faz isso sempre. E o treinador chega aqui dizendo que gosta de marcação agressiva. E não corrige isso, o cara continua jogando. Então eu não consigo entender. E Vitão, só antes de te devolver, eu agradecer demais a audiência, a galera que está com a gente, mas tem muita gente ainda que não deu o like. Vamos tentar chegar antes aí da gente encerrar a live, pelo menos a 300 likes, vai?
Teori, enquanto você falava aí, eu estava aqui olhando aqui no celular, o Flamengo está jogando, para quem está vendo a live ao vivo, está 1-0 para o Flamengo contra o São Paulo no Morumbi. Gol do Lázaro, o Flamengo jogando com o time reserva, né? O Santos é o goleiro titular, mas é goleiro. Tá jogando Mateuzinho, contra o Corinthians jogou Rodinei. Fabrício, Bruno e Pablo, contra o Corinthians jogou Davi Luiz e Léo Pereira. Ayrton Lucas, jogou Felipe Luiz, ou seja, a defesa só o goleiro titular. Diego, Vidal e Hugo, o meio de campo do Flamengo inteiro reserva. Marinho, Lázaro e Everton, Everton Cebolinha. Então o Flamengo tá jogando com os 11 reservas. E está ganhando do São Paulo no Morumbi com os 11 reservas. Como jogar contra o Flamengo? Eu queria falar uma coisa do jogo do Flamengo. Quem jogar, o cara que faz tanta coisa para escalar o Cantillo de volante, faz essa palhaçada de hoje, eu não quero nem falar de tática. Eu disse hoje que eu não acredito. Disse terça-feira que eu não acredito quando você vai classificar. Ah, se classificar, você vai falar o quê? Vou falar parabéns, obrigado, eu vou ficar feliz. Agora, eu não vou fazer tipo uma semana antes. Eu falo o que eu penso. Meu irmão está até revoltado comigo, né? Desequilibrado. Eu não posso falar o que eu não penso para agradar a torcida. Aliás, eu não faço isso. Né? Eu falo o que eu penso. Posso acertar, errar, mas eu arrumar o discurso para agradar, que a gente está cheio de passador de pano que faz isso, não serei eu que farei isso. Agora, eu quero fazer mais uma crítica do Corinthians e mais um elogio à torcida do Corinthians, né? Eu elogiei bastante a postura da torcida do Corinthians terça-feira, que apesar do futebol patético e da diretoria do Corinthians dar 4 mil lugares, fez uma festa absurda e cantou do jogo ao fim, apesar do time não comprometer. E eu queria falar sobre o jogo de terça-feira, Perrone. Eu conheço vários amigos e parentes até, que tentaram comprar ingresso para o Rio, 4 mil ingressos para o Rio, e desapareceram em 15 minutos os ingressos. E mesmo quem tem 80 pontos, 70 pontos no final do ano, não conseguiu comprar. Então é uma piada que foi feita, né? É um simulacro de colocar ali, botaram meia dúzia e dividiram todos entre os organizados. Então pessoas que pagam, conselheiros inclusive, os conselheiros que eu conversei com alguns, eles têm acesso à compra quando o jogo é em casa. No sistema eu até acho certo, não dá. Conselheiro, sócio do clube, sócio torcedor com mais pontos, tem que ter prioridade, desde que pague, né? Agora, o que foi feito foi um rateio ali, uma ação entre amigos ali, uma divisão muito estranha de ingressos, porque tem gente que entrou às 11 da... ficou esperando, dá 11 horas, tem muitos pontos e de repente acabou os ingressos, né? E aí você vai falar com as pessoas, ah, acabou, mas não acabou, porque eles não distribuíram ainda. Então, falta transparência por conta de muita coisa, inclusive na distribuição de ingressos, né? Eu conheço gente que conseguiu ingressos também, eu consegui, inclusive... Eu não vou dar o nome aqui da pessoa para não se prejudicar, né? Com um conselho do clube que tinha ingressos ali, porque tem não sei quantos pontos de torcedor. E eu não vou no Rio de Janeiro fazendo, mas um parente que queria ingresso, eu consegui o ingresso. Mas eu acompanho desde o começo isso, com amigos perguntando como ia ser, demanda de como eu faço para comprar para espera, vai ser anunciado, 11 horas e tal. E foi uma várzea o que foi feito. E mesmo assim, com esse time jogando nada, que andou fazendo palhaçada, o interesse, se tivesse 10 mil, 15 mil, 5 mil, 80 mil, o que fosse, ia ter de corintiano lá. Então, se eu não acredito na classificação, até porque pelas palhaçadas que estão sendo, o cara escala o Cantillo de volante e põe o Fábio Santos no banco do Piton, a torcida do Corinthians vai fazer a sua parte mais uma vez, né? Numa troca de ingressos completamente insanas, né? Deu o setor sul inteiro, o melhor lugar do clube, onde faz barulho popular, porque você nem ingresso popular e vai ficar lá no sovaco do Cristo, lá no teto do Maracanã. Mas, enfim, eu queria ter falado dos ingressos, falei, não sei se você tem alguma informação, se você quer comentar alguma coisa.
Não, só dos ingressos, eu fiz um post sobre os ingressos aqui na Arena, na Neoquímica Arena. E assim, o Corinthians, ele ouviu as organizadas. Ele ouviu os organizados para saber qual era a carga, sim, que achava, tal, beleza, chegaram aos 4 mil. Só que aí é aquela coisa que a gente já falou aqui, esqueceram do corintiano, do sócio-torcedor, do fiel torcedor, que vai sempre, vai no setor sul e foi desalojado de lá para botar a torcida do Flamengo. Deveriam ter pensado em alguma coisa para esse cara. Esse jogo é no Maracanã, mesma situação.
Corintiano do Rio também,
tem,
né?
Muitos amigos que ficaram sem.
Corintiano do Rio também, oi? Né? Corintianos do Rio, não, também, que não conseguiram ingresso. Agora tem bastante corintiano que não vai conseguir comprar ingresso.
Não, eu não sei. O que eu ia te dizer é que, sim, também tem muitos amigos que não conseguiram. Mas uma coisa, só para pontuar, uma coisa eu preciso falar. O meu sobrinho conseguiu, tem mais de 80 pontos e conseguiu. É. E aí foi assim, ele conseguiu e ficou todos os amigos ali. Poxa, mas como é que você conseguiu? É, eu fico meio indignado até, sabe? Pô, como é que você conseguiu? Porque foi difícil para muita gente mesmo, então.
Não, eu tenho alguns conhecidos que tentaram, tem com 65 pontos, tinha com 70 e poucos pontos, tem um que conseguiu que tinha mais de 80, como seu sobrinho, mas assim, não tem todo mundo com 80 pontos que quer ir no estádio que conseguiu ir e te ingresso para esses 4 mil. Né? Então é isso que eu estou dizendo, a divisão não foi claras, eu acho que foi mal feita, é uma crítica que eu faço, eu acompanhei com interesse e eu acho que devia respeitar, o Corinthians não tem culpa do acordo, não tem culpa da lei, deixando claro que o Corinthians não é o Corinthians que faz a regra, é a Conmebol, que não tem a questão da reciprocidade do percentual, é número absoluto. Agora, como você distribui, onde você coloca o seu visitante, onde você recebe o lugar, o que você negocia, é culpa sua. A questão de ser ingressos absolutos e não proporcional não é culpa do Corinthians, né? É uma regra da Conmebol, o Corinthians não tem culpa disso. Agora, a forma que dividiu, como decidiu fazer e como vem, eu critico. É, claramente, eu acho absurdo, não sei se você concorda com a minha opinião, se você acha que está certo, eu questiono. Agora, você está comigo, você acha que foi legal?
Não, estou com você porque eu acho, é isso aí, eu acho que tinha que ter respeito com os caras do fiel torcedor, que sempre tinham que ter pensado neles. Ah, então vocês não vão conseguir ingresso lá, eu te coloco em outro setor para te compensar, pelo mesmo preço do setor sul, que é mais barato, né? Se eu não me engano estava R$38, enfim. Teria que ter pensado nesse cara. E só para fechar a questão dos ingressos, da minha parte, Vitão, eu falei com o Metaleiro, que já foi presidente da Gaviões, que é da situação no momento, e ele falou que assim, ó, os 4 mil é um número legal, tal, e a gente tem certeza que a torcida do Corinthians vai fazer mais barulho no Maracanã do que a torcida do Flamengo fez. Com 4 mil, ele já falava isso até antes do jogo, né? E que vai fazer mais barulho no Maracanã do que a torcida do Flamengo fez aqui. Eu tenho minhas dúvidas, Vitão, pelo que você falou, né? Porque aqui em Itaquera o cara fica muito perto do campo e no Maracanã não fica. E só para agradecer a galera que tinha pedido para chegar nos 300 likes, a galera chegou, mas tem muita gente ainda que está vendo a live e não deu like. Vamos lá, galera.
E a torcida do Corinthians faz sua parte faz tempo, né? Não foi por causa dela que o time perdeu do Flamengo de 2-0, né? Se tivesse sido bem escalado o time, não tivesse o Cantillo de volante, tivesse o Fábio Santos na lateral, não tivesse as insanidades, no segundo tempo o centroavante de ponta de centroavante, né? Enfim, o Mosquito que é ponta direita na ponta esquerda, mas vamos para as notas, senão a gente vai estourar muito tempo, já passei até do nosso tempo aí para começar as notas. Cássio.
Nota 6.
7, sem culpa, não, gol de pênalti, né? Meu Deus, o Rafael Ramos, que segundo você, supera o Zé Maria como maior lateral defensor do clube.
Não fala que os caras acreditam, pô. Não acho nada disso. Rafael Ramos, pô, primeiro tempo muito ruim, melhorou no segundo tempo, leva 4,5.
Tá, eu vou levar 2,5 para ele, o Rafael Ramos. E eu fico me perguntando, se não tivesse palhaçada ou jogasse o Fire, teria ganho o jogo? Teria 2 pontos a mais na conta? Não sei, nunca vou saber. Eu sei que Rafael Ramos é uma piada de mau gosto. Gil.
Cara, eu gostei do Gil. Seguro, firme. Nota 7.
O Gil, que tem sido o melhor zagueiro do Corinthians. 7. Balbuena.
Balbuena, estabanado, chegou atrasado no lance do pênalti. Errou em outros lances. Não estava bem no jogo. Mas fez o gol, por isso leva 5.
Eu vou dar 4, porque o Balbuena ia dar 1. Vou dar 4, porque se não fosse ele, ia ser 0-0, foi 1-1. Fábio Santos, depois deu lugar a Airo Alberto. Fábio Santos, que jogou de quarto zagueiro uma época, depois de lateral, enfim.
Eu acho que ele correu muito, né? O Fábio Santos se entregou muito, nota 6. E depois dele entrou o Yuri. Desculpa, Vitão, esqueci do Yuri, né? Depois dele entrou o Yuri, eu acho que o Yuri entrou bem, deu velocidade pro time, conseguiu fazer algumas conexões no ataque, nota 7.
Bom, eu vou dar 6 pro Fábio Santos, que deveria ter sido titular do Flamengo. Não teria tirado ele no intervalo, na hora que ele arrumou o time tirado do Piton e não ele. Mas enfim, 6, jogou de quarto zagueiro, como terceiro zagueiro pela esquerda, lateral. O primeiro tempo que o treinador acabou com o time, numa tática que ele não treinou, mal treinado, mal jogado, uma coisa bizarra. O Yuri Alberto entrou no jogo, primeira jogada dele deu gol pro Roger Guedes, que estava impedido ali. Aliás, esse maldito VAR, o gol do Roger Guedes estava impedido, a gente viu que estava impedido, ficou 3 minutos parado para falar que estava impedido. O jogo, de vez de continuar o jogo, né, é insuportável isso aí. Mas enfim, vou dar 6 pro Fábio Santos, 6 pro Yuri Alberto também. Cantijo, meu Deus, depois do Queiroz.
Cara, eu acho que o Cantijo melhorou no segundo tempo, dou nota 5. O do Queiroz entrou no fim, né, Vitão? Sem nota.
O Cantijo saiu com 77 minutos de atraso, é uma piada. Aliás, um pouquinho antes de sair, ele deu 2-0 pro Avaí, o Avaí errou a bola. Né? Ele quis fazer saidinha de novo. Cadê os gênios para falar da fatiada do Cantijo? Não joga nada, né? Enfim, 1,5 para ele. Do Queiroz sem nota. Rony e depois Renato Augusto.
Cara, o Rony, além de fazer o dele, de desarmar e tal, tentou até ajudar na construção, né? Foi pro campo de ataque até, nota 6,5. E o Renato Augusto, né, já dá outra qualidade no passe, enfim, 7,5 para ele.
Para mim, o Rony foi o melhor em campo do Corinthians hoje. O que explica muito também, né? Como o Corinthians está jogando. Mas ele, de novo, desde o jogo da Baboneira, tem jogado bem. Deveria ter sido escalado, não um Cantijo contra o Flamengo, diga-se de passagem, né? E o Renato Augusto entrou bem, né? Entrou bem. E deu passe ali, não é passe, né? Ele bateu o escanteio do gol do Balbuena. Vou dar 7 para os dois. Né? O Renato foi melhor em campo porque jogou mais tempo, né? Mas enfim, os dois entraram bem. Um jogou bem, um entrou bem. Giuliano, depois Fausto Vera.
O Giuliano acho que melhorou um pouco no segundo tempo, mas não fez uma boa partida, 4,5. Fausto, 5,5.
Bom, jogou os dois e o Maicon não jogou. O Maicon vai ficar pelo menos um mês fora, tá? Essa é a previsão. O Departamento Médico do Corinthians que nunca dá explicação de nada, ninguém sabe. É uma caixa de Pandora. Mas, enfim, é essa a previsão que pelo menos um mês fora. Para mim, o Giuliano foi mal no jogo, 4,5. E o Fausto entrou mal, errando passe, muito mal também. Manteve o nível, 4,5 para os dois. Mosquito Perrone, olha pra mim, calma, eu quero que você dê a nota no Mosquito, depois você fala o que você quiser, porque eu não vou querer falar eu, porque eu vou ficar nervoso sobre a reestreia dele, Ramiro. Então você já dá a nota do Mosquito e dele, que você já tá morrendo de saudade, não sei se você veio buscar aí no aeroporto. Mosquito saiu, entrou Ramiro.
Bom, vamos lá, não estava com saudades do Ramiro, acho que o Mosquito não foi aquele atacante agudo, não teve eficiência também que precisava, nota 4. Cara, e o Ramiro, só para ver tua reação, não, tô brincando, o Ramiro vou dar nota 5.
Vou dar 5 para o Mosquito, 4 para o Ramiro. Em relação ao Vitor Pereira, mais uma, né? Time mal para burro, o primeiro tempo ridículo por culpa dele. Aí ele arruma a escalação que ele mesmo fez errada. Aí empatou o jogo, 1-1. Momento favorável, o goleiro, os caras fazendo cera, pode virar. Aí ele tira o Mosquito e põe o Ramiro. Cara, eu continuei vendo o jogo, porque eu tenho que fazer a live aqui e tinha que fazer com a dual. Porque se eu tivesse de folga, eu tinha desligado a TV nessa hora. O time empata, na hora de virar, ele põe o Ramiro no lugar do Mosquito. É o fim do mundo. Roger Guedes.
Cara, Roger Guedes, muito mal no primeiro tempo, mas um que deu uma melhorada com a melhorada do time. Leva nota 5.
O primeiro tempo dele foi abaixo da crítica e ele se precipitou no lance do impedimento. Né? Se ele olha a linha, ele fazia 1-0. 5. Né? Piton. Piton, que é muito pior que o Fábio Santos, jogou contra o Flamengo. Parabéns ao Vitor Pereira, de novo, só para reforçar. Piton. que jogou de lateral, é, teve de muita esquerda. Teve
muita dificuldade com essa invenção do VP no primeiro tempo, né? 4,5.
Bom, o primeiro tempo deveria ser nota 1, né? Mas a culpa do Vitor Pereira, fez a escalação imbecil. Depois ele errou bastante quando jogou na dele, né? Então, no final das contas, eu vou dar o 4,5 que você deu. É, na dúvida, eu concordo sempre com você. Assim, você é o equilíbrio da live. Quando eu estou em dúvida, eu sigo o mestre. É... Eu falei hoje que o seu bigode tá ridículo, não? Se eu não falei, tá falado agora. Agora, Vitor Pereira.
Cara, o VP, assim, escalação. Ele foi muito mal na escalação, não conseguiu acertar o time no primeiro tempo, e aí no segundo tempo ele melhorou muito o time. Então, por isso que ele não vai levar uma nota muito baixa, ele leva 4,5, Vitão.
Bom, o primeiro tempo dele foi nota 0, né? Zero. O primeiro tempo dele foi uma coisa bizarra, né? Ele escalou o time com 5, na linha de 5 para marcar o Avaí, com 2 atacantes criando na meio-campo, perdeu uma coisa ridícula. Aí no segundo tempo, não é que ele acertou, ele corrigiu as imbecilidades dele. E aí quando podia virar, ele falou, não vamos virar não, vou botar o Ramiro. Então vai ficar com 2, né? 2 pro Vitor Pereira. É uma coisa bizarra que ele fez. O Corinthians é vice-líder por causa dele, ok. Tá vivo, ok. Agora, o que ele fez contra o Flamengo, Atlético Goianiense hoje, Cuiabá e Santos custaram pro Corinthians 7 pontos por erros absurdos do Vitor Pereira de escalação. Cuiabá, hoje e Santos. São 7 pontos que vai pra conta do treinador e de seu Alessandro Roberto de Andrade, que bate palma pra maluco dançar e não falam nada. Então, foi absurdo o que aconteceu hoje. Enfim, Pirroni, fala o que você quiser, se despeça dos amigos. Terça-feira, você vai fazer a live terça-feira? Ou você vai administrar a sua carga, vai pedir folga? Né? Você está muito estressado? Não. Trabalhar faz descansa?
Eu faço a live e amanhã cedo eu vou na academia administrar a carga. Só para... Vou aproveitar então, Vitão, rapidinho aqui, ó, dar uma passadinha rápida no superchat. Sérgio Carvalho, Balbuena corrigiu o erro. Menos mal. José da Fonte, foi o que eu quase fiz, Vitão, como você, quase saí da sala. E a gente tem o gol, Vitão? Dá tempo da gente mostrar os gols?
Temos o gol. Temos o oferecimento Balbuena e o gol do Balbuena. Vamos lá. Olha lá. Ah, olha o meio de campo do Corinthians. Balbuena estava fora de posição, aí depois teve que fazer o pênalti. Né? Balbuena fora de posição, erra o passe, volta e faz um pênalti completamente imbecil. Para mim, pênalti claro. Para você, pênalti, Pirroni?
Pênalti claro, chegou atrasado e estabanado no lance.
Bom, aí o Bissoli bateu bem, o Cássio errou o canto, caixa, 1-0. Deu tempo do Corinthians, 1-0 foi pouco, foi ridículo. Aí depois dessa imbecilidade, ele arrumou, né? Tirou o Piton da lateral, pôs na ponta, tirou esse 5-3-2 ridículo e melhorou um pouco. Aí no segundo tempo, já com o Renato Augusto em campo, que vai bater o escanteio, e o Balbuena antecipa no primeiro pau, caixa, 1-1. Enfim, o Corinthians foi muito melhor no segundo tempo, depois dos erros absurdos que elas são no primeiro tempo, 1-1. Esse foi os gols. Corinthians e Avaí. Empatar com o Avaí, o Palmeiras também empatou com o Avaí, também poupando o jogador, só que o Palmeiras está 4 pontos na frente, né? Quem que tem que recuperar os pontos é aí. Então, se o Palmeiras jogou 2 pontos no lixo poupando os jogadores contra o Avaí, era a chance de escalar e tirar 2 pontos, né? O Corinthians fez a mesma estratégia, só que assim, se acontecer nada até o final do campeonato, o Palmeiras está na frente e é campeão. Então, é isso que fez o seu Vitor Pereira. Dia 9 de agosto, popular, é terça-feira. Tem Flamengo e Corinthians às 9h30, às 11h30 tem a live, ou meia-noite, se tiver pênalti, né? Se tivesse pênalti ia ser bom pra gente, se o Corinthians levar para os pênaltis, né? Se tiver, depois, acabou o jogo, Corinthians e Flamengo no Maracanã, estaremos aqui na live, espero para comentar uma escalação decente, uma atuação boa, né? A torcida dando show, não uma escalação imbecil como as últimas duas, né? Eu quero ter uma chance da nota alta pro VP terça-feira, quem sabe ele não repete as escalações de hoje, de terça-feira, põe um volante para jogar no meio de campo e não o Cantinho, né? Põe o Fábio Santos na lateral e não invente moda, imbecil. Põe a ponta direita na ponta direita e não no centroavante. Põe centroavante e não na ponta direita. Enfim, quem sabe ele não faz nenhuma imbecilidade terça-feira, o time vai lá e faz um grande jogo e quem sabe surpreende, pelo menos a mim, que não acredito na classificação. Tá certo, Perrone? Até terça-feira. Bom final de sábado para você. Como diria Gugu Liberato, viva a noite, né? Sábado à noite, né?
Valeu, Vitão. Valeu, galera. Obrigado pela força aí. Tamo junto.